Muito bom dia, está começando o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as informações de interesse do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode perguntar, pode interagir, pode tirar suas dúvidas. Basta você acessar a nossa equipe pelo chat, que já está liberado para você no YouTube e também no site Notícias Agrícolas. Então, vamos seguindo nesta quinta-feira, 10 de abril. A gente fala no Mercado do Dia sobre os impactos do tarifaço para a pecuária de corte e principalmente como o mercado internacional está se organizando, está reagindo aí e como o Brasil fica nessa composição. No quadro Produção e Produtividade, você já parou para pensar no planejamento genético do seu rebanho? Agora o pecuarista já tem uma ferramenta que pode auxiliar nesse processo e a gente vai contar tudo para você. E hoje é dia do quadro Proteínas Animais. Nosso destaque é o mercado de peixes e como o mercado está se preparando para um dos melhores momentos de vendas do ano. A gente vai saber tudo aí o que está acontecendo também na produção, na piscicultura brasileira. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E a minha convidada hoje é mais do que especial, sempre que ela está aqui com a gente no Pecuário e Mercado, tem sempre um ponto novo, um destaque para trazer aí da pecuária brasileira, e hoje a gente preparou uma conversa bem legal. A gente quer entender com a Lígia Pimentel, CEO lá da Agrifato, como que a gente pode encarar esse novo cenário da pecuária internacional, incluindo o Brasil, diante aí do tarifaço. Como que fica a pecuária pós-tarifaço de Donald Trump? Lígia, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado mais uma vez por estar aqui nos ajudando a entender todo esse cenário. E eu já começo te perguntando, Lígia, dá para analisar o cenário já ou ainda está muito conturbado com essas idas e vindas? Quem tem tarifa, quem não tem tarifa? China sobretaxada em 125%. Enfim, qual que é a sua análise, olhando basicamente para a questão do tarifaço, para a pecuária brasileira e como é que a gente pode participar desse novo cenário no mercado internacional? Seja bem-vinda.
Obrigada, Alexander. É um prazer estar aqui, como sempre. Olha, vamos lá. Essa análise, enquanto a gente fala aqui, ela corre o risco de já ficar obsoleta, né?
É verdade.
Tão rápido que o mercado está. Então, eu vou pedir primeiro paciência e compreensão aí para os nossos espectadores, porque tem retaliações da noite para o dia. Então, uma tarifa aplicada pelos Estados Unidos, por exemplo, que começou em 36% frente a 64% de China, né? Que era 50%. Os Estados Unidos começaram a retaliar o que eles afirmativamente disseram enfrentarem de tarifas. Então, a gente manda para a China, na média eles tarifam a gente 64%, então eu vou dar um desconto de 50%, mas vou aplicar uma tarifa de 34% neles, de 32% neles. Né? Foi isso que foi combinado. E aí a China retaliou, os Estados Unidos retaliaram. Então, o que começou com 32% agora está em 125%. Então, olha a loucura, né? Com a escalada do problema em alguns dias. A gente já observou algumas interpretações do que poderia acontecer com o Brasil, principalmente em termos de produtos agropecuários. Eu reafirmo assim, que é uma grande confusão, porque a pauta exportadora brasileira é muito ampla. Há produtos que participam de cotas, outros que não. Há produtos que têm alíquotas extra, cota maiores, outras menores. Determinados produtos têm determinados concorrentes globalmente, outros produtos têm outros concorrentes, então assim, é muito difícil analisar como um todo, mas para, vamos falar assim, boi, milho e soja, como a gente sabe que os Estados Unidos são um grande fornecedor da China, nesse caso sim, poderia sobrar espaço para o Brasil. No caso da carne bovina, a gente sabe que a China busca nos Estados Unidos carne mais premium, né? Uma carne de maior qualidade, maior valor agregado, então o substituto natural seria a Austrália, mas apesar disso, e de nós já termos visto a China ir buscar mais na Austrália, em fechamento de março, isso já está ficando claro, né? A China já foi buscar na Austrália essa carne de maior valor agregado, sobrou, né? Eu falei, acho que até aqui com você, falei, toda a maré sobe, todos os barcos vão junto. E de fato, o que nós observamos, eu acho que é uma aversão a risco de abastecimento, talvez. E nós observamos os chineses aumentando as ofertas pela tonelada embarcada nos últimos dias, em especial. Então, para você ter uma ideia, né? Nós fechamos fevereiro com uma tonelada embarcada do Brasil para a China, valendo R$ 4.820. Desculpa, dólares, 4.820 dólares. Nós fechamos negócio essa semana de 6 mil dólares, é uma alta de praticamente 23, entre 23
Importante.
e 24%. Desculpa, entre 24 e 25%, 24,5%. Então, é uma alta relevante. Ao mesmo tempo em que essa alta em dólares aconteceu, o dólar que estava cotado ali na casa de 5,70, 5,80, tinha se acomodado, até 5,60, chegou a beirar ali, explodiu para acima de 6 reais. Então, esse é um grande influenciador dos preços domésticos, né? Nós temos notado um aumento dos abates, mesmo nesse primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e mesmo assim os preços estão firmes, ou seja, é uma questão de demanda e principalmente demanda internacional. Então, no primeiro momento, a gente já sente esse fluxo deteriorando, aumentando, na verdade, né, os prêmios. Isso serve também para a soja. Então, os Estados Unidos são o maior fornecedor de soja para a China. Né? E é uma das principais pautas de exportação. Então, com os mercados praticamente bloqueados, a gente tem praticamente um muro entre os dois países aí, virtual de tarifas, que a China retaliou com 84% em cima dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos com 125% aplicados da noite para o dia para a China. Ou seja, eles não estão comercializando, eles não estão negociando. E alguém tem que vir buscar em algum outro lugar, e aí entra o Brasil, claro. Agora, eu vou fazer um alerta aqui, que eu acho que está todo mundo, nossa, que legal, o Brasil vai surfar. Vamos lá. Os Estados Unidos importam anualmente mais de 4 trilhões. São mais de 4 trilhões em importações somadas. Eles têm uma balança comercial que é bastante negativa, mas eles têm uma compra e uma importação de 4 trilhões estimadas para 2024, fechadas. Só que grande parte dessa importação é feita por China. A gente sabe disso. Então, por exemplo, pega eletrônicos. A China exporta 25% dos seus eletrônicos para os Estados Unidos. O que significa que essa briga certamente vai penalizar os Estados Unidos, mas ela não vai ser fácil para a China também. A China, que tem tentado fomentar um crescimento através de políticas centralizadoras, não tem tido sucesso em manter o seu PIB crescendo acima de 5% ao ano, tem problemas gravíssimos de natalidade, porque permanece a cultura do filho único, apesar de a lei não existir mais. Então, eles têm grandes problemas aí. A população é muito urbanizada. As pessoas nas grandes cidades não querem ter filhos, né? O custo de vida, a dificuldade ali é muito grande, né? Precisa pôr em escola, precisa de daycare, que eles falam creche, né? Alimentação, a comida na cidade é mais cara, etc. Então, o custo de vida é muito alto, ninguém quer ter filho. E o que que acontece? Eles têm um problema de crescimento. Então, a briga vai doer para os dois, tá? E o que que eu, por que que eu estou falando isso? Porque em algum dado momento, esses dois gigantes do comércio internacional vão ter que sentar e conversar, porque vai doer para todo mundo. Então eu tenho essa suspeita de que agora está todo mundo crescendo, cantando de galo, né? Não, a China pronunciou, fez um comunicado aí que a China não quer confusão, mas não façam, não cometam o erro de achar que a gente não vai se debruçar em cima dos nossos direitos, né? Da nossa soberania, etc. Então, assim, apesar dessa pompa dos negociadores, eu acho que tem grandes estratégias de negociação por trás que talvez possa colocar eles na mesa e trazer um acordo de consumo, sei lá, de não sei quantos milhões de toneladas de carne ou de soja ou de milho por ano para fazer valer de novo essa parceria. Então, né? Vamos ver onde isso vai parar. Posso estar enganada, mas eu sou uma pessoa desconfiada, eu estou com isso no meu radar. Talvez eles sentem, não sei, vamos ver, né? Mas o grandes governadores, grandes governantes, né? Governadores não, grandes governantes normalmente são grandes negociadores. E a gente sabe que o Trump, ele tem essa habilidade, né? Historicamente, na vida dele, no, no, na, na biografia dele está escrita essa habilidade. E, obviamente, China também. China é uma grande negociador, né? Então, eu estou assim de olho, acho que vem, trouxe, já trouxe benefícios, inclusive, imediatos. Mas não vamos contar com isso como garantido aí por um período muito longo. Vamos sempre ficar de olho aí, porque o mercado, gente, ó, a palavra que descreve o mercado hoje é volatilidade. Uma segunda palavra que descreve esse mercado hoje é risco. A terceira é instabilidade, né? Então, assim, é isso.
Muito bem. Lígia, então você trouxe aí dois temas importantes para a nossa discussão. Primeiro, vamos para essa questão dos preços, né, e dessa melhora dos preços internacionais. Você está se referindo à média da tonelada brasileira ou você está se referindo especificamente ao que a China paga pela carne brasileira? Só para deixar claro.
Especificamente ao que a China andou pagando pela tonelada brasileira,
O que no
tá? Então
final das
saíram
contas
negócios.
vai aumentar a média também no final das contas, né?
Sim, porque a China leva praticamente 60%
É.
do que a gente exporta, né? Então
É.
acaba influenciando a média de forma positiva. Outra coisa é que a gente tem embarcado muito para os Estados Unidos também, tem sido um grande parceiro comercial, um grande parceiro.
Pois é. É esse outro ponto que eu ia conversar contigo, porque assim, tem algumas análises que a gente tem ouvido que é de atenção também, porque ao não fornecer carne para os Estados Unidos, para a China, desculpe, os Estados Unidos teriam maior disponibilidade interna para atender o mercado e não dependeria, tanto mais do Brasil ou de importar de outros países. Faz sentido essa análise para você?
Olha, muito bom ponto. Eu acredito que essa carne, ela é para exportação, ela seria realocada em outros mercados possíveis, como Japão e Coreia. E não tem 100%, né? Ou vai para o Japão, ou vai para o mercado interno. Pode ser uma dança das cadeiras também, um pouquinho mais para o mercado interno e um pouquinho mais para o Japão, um pouquinho mais para a Coreia. Agora, o que os Estados Unidos mandam para a China, Alec, é 1,3% da produção deles. Então, é relativamente pouco para fazer grandes
Pequeno.
efeitos. O que eu acho que pode acontecer, sim, num aspecto mais amplo de análise, é que se essa briga continuar, eu errar aqui, minha desconfiança, essa briga continuar por muito tempo, certamente nós vamos ver uma deterioração, né, dos indicadores econômicos macro norte-americanos. Agora, principalmente porque China tem algumas questões de fornecimento de produtos estratégicos para os Estados Unidos, né? Eletrônicos, chip, manufaturas, etc. Mas os Estados Unidos já deu o sinal, falou: ó, eu vou suspender a tarifação por 90 dias. Isso é uma coisa até que a gente conversou nos bastidores, né? Vou suspender por 90 dias, vou deixar aplicado só a China. O resto, vou ganhar tempo aqui para negociar, porque mais de 70 países vieram falar comigo tentando renegociar. Então, eu achei assim uma jogada de mestre. Por quê? Ele implementou a tarifa em todo mundo, o mundo entrou em pânico, as bolsas norte-americanas começaram a derreter. E de repente ele falou assim: não, 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 agora está suspenso por 90 dias para negociação, eu vou deixar só 10%. E as bolsas começaram a se erguer de novo, todo mundo ficou feliz, mas no fim ele enfiou 10% de taxa em todo mundo para aumentar a arrecadação, para talvez reduzir o déficit comercial da balança, em parte, mas não em todo, porque eles precisam ser abastecidos também. Tem um comércio, como falei, são os maiores importadores do mundo. Agora, se houver, esse é um ponto que eu acho muito interessante a gente destacar, se houver algum tipo de pequena crise econômica lá e deterioração dos indicadores por conta disso, que é o que o mundo está prevendo, penalizando e fazendo sangrar as bolsas norte-americanas nos últimos dias, né? Pode ser que os Estados Unidos passem a consumir carne mais barata do que a deles. E não necessariamente passem a consumir menos carne. Por quê? Nós temos uma diferença de PIB per capita com o Brasil. Aqui a gente tem competição com frango e suíno. Por quê? Porque a gente é um país. Vamos lá. Antigamente se dizia, de forma hoje considerada pejorativa, né, de terceiro mundo. Eles são um país, entre aspas, de primeiro mundo. Então, vamos falar, eles são um país considerados hoje, né? A gente usa um pouco de eufemismo para falar, um país desenvolvido, enquanto nós somos um país em desenvolvimento. Então, eles têm um PIB per capita que, se não me engano, é 5 ou 6 vezes maior que o nosso. Isso significa que a necessidade deles de trocar tipo de produto de uma carne muito mais cara para uma carne muito mais barata, de forma rápida, é menor. Então, talvez buscando mais importação de carne mais barata, que é a brasileira hoje, está competitiva frente a deles hoje. Hoje o Brasil rouba a mais barata do mundo, a deles é a mais cara. Então, talvez eles até ampliem os embarques para suprir essa falta de capital disponível lá hoje, dentro dos orçamentos das famílias, entendeu? Então, o negócio deles é pular da carne premium para carne commodity e depois da carne commodity para as outras commodities, né? Para as outras proteínas mais competitivas. Então, eu visualizo um primeiro movimento de migração para uma carne mais barata, talvez importada. Olha só que interessante.
É, uma análise muito amarradinha, muito consistente, trazida aí pela Lígia Pimentel. Infelizmente, nosso tempo aqui está estouradíssimo, mas eu queria perguntar muito mais para a Lígia, mas já fica o convite, viu, Lígia, para que você volte, para que a gente possa comentar mais. É sempre muito bom te ouvir, é sempre muito bom ter os seus argumentos para a gente ajudar o pecuarista que está nos ouvindo a poder fazer o melhor planejamento. Então, assim, cenário positivo, mas com cautela, né? E só para a gente finalizar, é hora de investir, Lígia?
Olha, Alexandre, eu acho que sim. Eu acho que é hora de comprar reposição e visualizar aí que vamos ter muita incerteza no curto prazo, muita volatilidade, risco excessivo. Então, é importante estar protegido. É importante ter ferramentas que reduzam o risco de lucro operacional da sua fazenda. Mas, quando a gente olha para o passado, nós estamos ainda liquidando fêmeas, né, já desde 2022. O preço do bezerro já bateu no fundo e mostrou que ele ainda não pegou pressão, aquela pressão forte na alta, mas ele já está tentando preços mais altos, né? Ele já passou por R$ 9 o quilo, hoje ele está tentando 14, né? E o boi gordo ainda não subiu concomitantemente a uma retenção das fêmeas. Isso significa que nós ainda não entramos tecnicamente na fase de alta de ciclo pecuário. Nós estamos vendo preços subirem em decorrência de uma demanda, principalmente externa, exacerbada.
Perfeito.
Isso não dura para sempre, né? Mas pode ser que a gente combine isso com uma falta de oferta nos Estados Unidos, que ainda estão passando pela fase de alta de ciclo também. Então, o que está projetado para um prazo mais longo, de 12 meses, 18 meses, é falta de boi no mercado. Então, não deixem de se proteger, porque hoje nós vivemos um mundo muito inseguro, muito instável. Falei para vocês no começo da conversa. Nós corremos o risco de encerrar essa conversa aqui e tudo ser desatualizado que nós falamos, de tão louco que está, tão frenético e esquizofrênico que está o mercado. Então, isso embute risco na nossa operação. Eu corro o risco de, sei lá, uma canetada que vai mudar a precificação da minha arroba. Mas a perspectiva de preços é positiva. Lembrando sempre que não tem dia fácil na pecuária. Quando sobem os preços, o custo vai junto. E normalmente vai a cavalo. Então, só gerir. Hoje nós temos que gerir, né? Temos que buscar negócios aí que protejam a nossa margem, mais do que a gente tentar sempre buscar o maior lucro constantemente. Porque senão era mais fácil abrir a tela da bolsa lá e ficar especulando o tempo inteiro. Não é a nossa atividade aqui, nós temos que ser gestores, né? E tomarmos boas decisões aí para proteger nosso patrimônio e a nossa operação, tá bom? E nisso nós estamos aqui para ajudar quem precisar. Estamos aí. Obrigada pelo convite. É sempre um prazerzaço estar aqui com você. Eu sempre te falo isso, né? É muito bom quando a gente consegue expor as ideias assim com bastante tempo para que aquilo tenha a ênfase adequada, né? E a conclusão da análise fique completa. Então, eu te agradeço imensamente. É um prazer estar aqui.
Lígia, mais uma vez, muito obrigado. E volte sempre, é o convite que a gente faz aí. É sempre bom ter você aqui com a gente no Pecuário e Mercado. Grande abraço para você e até a próxima, Lígia.
Obrigada. Um grande abraço.
Muito bem, Lígia Pimentel, dando um show de informação, fazendo alerta aí das novidades, principalmente da exportação, preços melhorando da carne brasileira no mercado internacional, principalmente quando a China entra negociando a carne brasileira, mas a Lígia faz aí sempre, coloca aí sempre aquele ponto de atenção, afinal de contas, tudo pode mudar de uma hora para outra, basta uma canetada ali, como a Lígia muito bem pontuou. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão os negócios e eu começo mostrando para vocês os indicadores, né? Os principais indicadores aqui do Brasil tiveram um movimento diferenciado no dia de ontem. Começo mostrando o Datagro, que é a referência para os negócios na B3. A Datagro teve um leve recuo de 0,07% a R$ 323,74. A Agrobrasil subiu 0,45%, também de forma comedida aí, mas preços bem mais à frente aí, R$ 332,55, preço referenciado aí pela coleta feita pelo aplicativo AgroBrasil. E Scott Consultoria também subindo, reajustando 0,62% a R$ 324. CPEA, na contramão, caindo 0,74% a R$ 322. Portanto, não tem uma unanimidade, digamos, no rumo dos preços, pelo menos nos indicadores de ontem. Lembrando que são preços fechados no dia de ontem nas praças paulistas. Então a referência é a Praça de São Paulo, por isso esses preços nos atuais patamares. Bom, vamos ver o mercado futuro, vamos entender como estão os negócios e como estão os preços em andamento lá na B3. De olho comigo na tela. A gente tem um mercado negativo hoje. Abril, R$ 327, caindo 0,18%. Maio, R$ 325,25, queda de 0,54%. Junho, R$ 329,45, queda de 0,5%. A mesma queda para julho, que está negociado a R$ 330,50. Lembrando que o mercado está em andamento lá na Bolsa, na B3, na Bolsa Futuro de São Paulo. Muito bem, vamos dar prosseguimento e o nosso tema agora é mais do que importante. É muito interessante, inclusive, para quem quer fazer o planejamento genético da propriedade. Está começando o nosso quadro Produção por Produtividade. Roda a vinheta. Muito bem, vamos entender, afinal de contas, o que significa esse planejamento genético. Você aí na sua propriedade já sabe como fazer, já sabe como começar esse planejamento genético do rebanho e como esse planejamento pode te auxiliar no dia a dia, seja no melhor desempenho do rebanho, seja na maior eficiência da produção, seja no, na maior produtividade na hora de entregar o seu animal lá para o frigorífico. E é sobre isso que a Luísa Mangucci, gerente de corte taurino da Alta, vai falar aqui para a gente. Seja bem-vinda, viu, Luísa? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais e principalmente trazendo, né, essas novidades, essas ferramentas que vão auxiliar o pecuarista a sempre está evoluindo aí na atividade dele. E eu falei do planejamento genético, é isso mesmo, Luísa? Como é que a gente tem que entender o que que significa isso? Melhoramento genético do rebanho hoje é fundamental, né?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente, o planejamento, ele é um passo primordial para qualquer pessoa que quer alcançar o sucesso, que quer otimizar a lucratividade do seu negócio. E quando a gente fala de planejamento, hoje a gente tem dentro das fazendas muito bem estabelecidos, né, os planejamentos financeiros, planejamentos reprodutivos, planejamentos nutricionais, e o planejamento genético, ele não pode ficar de fora, visto que também é um grande pilar para que a gente tenha aí essas engrenagens funcionando juntos, para que o pecuarista consiga aí otimizar e ganhar mais dinheiro, né? E quando a gente fala de planejamento genético, a gente não está falando só de folhear um catálogo e escolher o touro ali, seja pela foto, seja pelo que o pessoal está mais utilizando, seja pelo líder do sumário. É realmente fazer a escolha de acordo com o seu objetivo de seleção, de acordo com o que você tem visto dentro da sua propriedade, né, do seu sistema produtivo. É muito importante que a gente faça as escolhas dentro do que a gente tem para oferecer, porque quando a gente fala de genética, o ambiente, ele pode ou favorecer ou limitar a expressão dessa genética na propriedade. Então, o planejamento genético, ele não é tão simples quanto folhear de fato um catálogo das centrais ou entender o que que o mercado está utilizando. É realmente parar um momento, entender a sua realidade e trazer o melhor da genética para o seu negócio.
E daí, Luísa, entra a pecuária digital aí na história, né? A possibilidade de, através da digitalização, de ter acesso a informações que ele não teria com base ali num catálogo apenas, né?
Exato. Por isso que é importante coletar dados, né? Quando a gente fala de digitalizar as informações, com certeza a gente fala de coleta de dados, né? E quando a gente fala de coleta de dados, é a gente pesar esse animal, pesar as mães desse animal, entender de qual categoria que esse animal ele está proveniente dentro da fazenda, porque são tantos fatores que podem influenciar o resultado daquele animal ali. É importante a gente cercar o máximo possível para poder isolar os efeitos ambientais e entender de fato o efeito da genética daquele touro que a gente está selecionando. E quando a gente fala da genética, às vezes a gente não dá o devido valor porque a gente demora para ver o resultado, né? A gente vai inseminar o animal aqui, daqui 2 anos que a gente vai desmamar ele. Então, a gente tem que ter um backup, a gente tem que ter uma memória de todas as escolhas que a gente faz, o porquê daquelas escolhas daquele momento, porque isso vai refletir lá na desmama. E talvez quando você estiver desmamando, aquele objetivo ele já pode ter mudado. Então, por isso que é sempre importante a gente ter tudo registrado, desde a escolha, o porquê daquela escolha, até os pesos daqueles animais que a gente está trazendo dentro do nosso sistema. Entendendo o porquê que aquele animal desempenhou mais ou menos do que os outros indivíduos, e aí é um ponto muito importante que a gente sempre fala de ter comparação, né? E por isso que a gente sempre sugere utilizar pelo menos dois touros, né, por lote, para que a gente consiga ter comparação reprodutiva e comparação de progênie futuramente. Porque se a gente não tem comparação, a gente não sabe onde que a gente está e para onde que a gente vai. Comparar entre safras, isso pode ser errôneo, porque existem tantos fatores ambientais que podem influenciar, e aí é onde a gente sempre sugere também ter um touro de ligação entre safras. Trazer o mesmo touro que você utilizou na safra anterior, repetir ele nessa, para que a gente possa isolar esse efeito ambiental e ter essa comparação ali com outros reprodutores que você vai, colocar ali no seu planejamento genético. Isso é muito importante para que a gente possa evoluir cada vez mais. E eu acredito que ter parâmetros de comparação é sempre algo muito importante quando a gente fala de pecuária de precisão.
E você lembrou muito bem que tudo isso começa com uma boa coleta de dados para que você consiga formar esse banco de informação. Num primeiro momento, você vai conseguir fazer essa gestão da informação na sua propriedade, como você disse, atualizando ou utilizando animais diferentes em momentos diferentes, enfim, fazendo as comparações devidas. Mas já é possível comparar, Luísa, com o meu vizinho, com uma região, com um estado, enfim, o que que está acontecendo de melhoramento genético no Brasil, por exemplo?
A gente trouxe, já fazem 3 anos, um parâmetro de comparação. A gente tinha muito esse desafio de chegar nos lugares e falar assim, qual que é a média de desmama aqui da região? O pessoal falava assim, ah, eu estou desmamando isso, meu vizinho está desmamando aquilo, mas nunca tinha um parâmetro de fato ali estabelecido para que ele soubesse se aquela desmama ela era boa ou não. E há 3 anos a Alta desenvolveu o plano genético com um banco de dados. Hoje a gente já acumula mais de 1 milhão de dados nesse banco de dados, de desmama de todo o Brasil e alguns países vizinhos. Então a gente tem muito orgulho desse banco de dados. É um banco de dados que gera um benchmark. Para quem não sabe, o benchmark ele traz essa questão da comparação, essa base referencial, para que você possa entender como que você está dentro da sua propriedade, perante a média nacional e perante as top 25. Dentro desse benchmark, a gente traz aí o comparativo por região, por raça do bezerro, por sistema produtivo e também pela categoria da mãe, que hoje também é um fator muito importante quando a gente fala de isolar efeitos e entender o quanto que aquilo ali vai impactar na desmama ou não. Então, realmente, ter essas comparações, né, ter essas bases comparativas são fundamentais para que a gente consiga entender onde que a gente está e aonde a gente quer chegar. E saber se eu estou bem, né, se eu não estou tão bem, e o que eu posso fazer para poder melhorar cada vez mais através do planejamento genético bem estruturado.
Ou seja, você obtém essas comparações e a partir dessas comparações você identifica onde que a sua propriedade está nessa questão da evolução genética e no segundo momento é possível tomar decisões para fazer um aprimoramento aí dessa gestão genética na propriedade, Luísa?
Com certeza, o banco de dados ele não pode ser somente uma coleta de dados. Ela tem que ser uma coleta para que a gente possa gerar informações e tomar decisões. Porque de nada adianta a gente ter todo aquele trabalho de escrituração lá no curral, a turma chiando, da gente poder dar mais trabalho para eles, né, nessa parte de escrituração, e depois a gente não gerar o resultado para eles de o que que a gente está fazendo com toda essa coleta de dados. Então, é fundamental que toda coleta de dados gere informações e que gere tomadas de decisões para poder melhorar cada vez mais. Seja correções de rota, que são muito passíveis de acontecer ao longo de todo o processo de seleção, ou seja, um novo, né, uma virada de chave dentro do projeto que às vezes mudou o objetivo de seleção. Então, é sempre importante a gente estar aliado aí com essa coleta de dados. Nosso objetivo de seleção é que a gente sempre traga os melhores reprodutores para o nosso negócio. Então, hoje a gente tem uma vasta bateria disponível no mercado de todas as raças, para que vocês possam aí desenhar o planejamento genético personalizado e aí então trazer aí para o seu negócio a pecuária de precisão e que com certeza vai ser mais rentável.
Muito bem. Bom, você citou aí uma das comparações que é o peso à desmama, mas dá para fazer mais o quê a partir dessas informações obtidas? Aonde que dá para evoluir? Enfim, que tipo de informação a gente pode cruzar aí para tomar atitude, Luísa?
O peso de desmama, a gente sempre fala que ele não é só o peso, né, que ele está traduzindo. Ele está te falando se existe algum ajuste de manejo necessário, principalmente quando você traz a informação de sexo, de bezerros. Quando você tem as fêmeas desmamando mais pesados do que os machos, por exemplo, é um alerta que você tem que ter de ajustar o seu manejo. Quando você tem, por exemplo, categorias mais jovens desmamando mais pesadas do que as categorias mais velhas, né, como as multíparas versus nuvilhas, a teoria é que a multípara desmame mais pesado do que as nuvilhas. Então, se tiver desmamando mais pesadas as nuvilhas, por exemplo, o que que está acontecendo, né? Teve algum desajuste ali no manejo das multíparas, ou realmente eu estou entrando ali naquele processo de melhoramento genético, onde as minhas nuvilhas elas estão tão superiores é que eu já estou conseguindo desmamar mais pesado. E aí, então, eu tenho que começar a partir para o processo de seleção mais forte, mais pressionada nas minhas multipras, descartando vacas mais velhas. Então, tudo isso a gente consegue através dessa análise dentro do peso de desmama. E além disso, quando a gente ainda pesa as matrizes no momento da desmama, a gente consegue também selecionar as matrizes mais eficientes, né, que a gente traz a característica de relação de desmama, onde a gente tem aí alguns números que o mercado solta, que uma vaca para ser eficiente, ela tem que ser 50, ela tem que desmamar 50% do peso vivo dela. Essa informação é que a gente vê aí de modo mais geral, mas é uma coisa que a gente tem que conhecer o nosso rebanho antes de tomar uma decisão de descarte dessas matrizes, para que de fato a gente faça as melhores decisões dentro do nosso negócio. Conhecer o seu rebanho é um ponto primordial. E hoje, quando a gente fala do peso de desmama, a primeira pesagem que a gente tem de grande importância para o criador do bezerro, né? Mas quem faz o ciclo completo, o céu é o limite, né? A gente ainda tem os dados de recria que podem ser coletados para a gente poder entender os ajustes de manejo dentro da propriedade, os dados de abate desses animais, que com certeza vão trazer para dentro do negócio o entendimento de que aquele animal é o correto para o nosso sistema produtivo. Enfim, são muitas interpretações que a gente consegue extrair de uma coleta de dados bem feita para poder tomar a melhor decisão.
Muito bem. Só para a gente encerrar aqui, Luísa, como é que o produtor, o pecuarista que está nos ouvindo, faz para começar esse processo, né? O que que ele, onde ele procura, o que que ele tem que fazer, enfim, dá uma dica de serviço aí para a gente.
É muito simples, né? Quando a gente fala de coleta de dados, a gente tem que estruturar a fazenda para que ela consiga trazer essas informações. Mas eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de coleta de dados, é a gente passar para nossa mão de obra, né? Para os nossos funcionários, para quem vai trabalhar ali, a importância desse negócio. A gente tem uma fazenda que a gente acompanha e que foi fantástica a nossa experiência de um ano para o outro, onde passar para os funcionários o quanto que aquela coleta de dados foi importante para a virada de chave, para a evolução do processo da fazenda, foi importante eles estarem ali fazendo parte do negócio, acho que isso é o ponto principal. Então, trazer a conscientização de que aquela informação é importante para o negócio e, consequentemente, trazer a importância dos nossos funcionários para essa coleta de dados, né? E segundo ponto é a gente ter a balança na fazenda. A gente tem que ter essa balança, porque senão a gente não vai conseguir trazer uma precisão de coleta de dados do nosso negócio. Então, ter o nosso time do nosso lado, ter a balança para que a gente consiga fazer essa coleta de dados e ter uma planilha, né? Seja uma planilha, seja um software, para poder lançar essas informações de uma forma organizada para que esses dados não se percam. Hoje a Alta disponibiliza essa planilha, é só entrar em nosso site, a gente tem lá nos nossos programas, vai lá no plano genético, a gente tem uma planilha que vocês podem acessar e podem utilizá-la aí como um pontapé inicial. Caso vocês tenham dúvida ainda, é só acessar o nosso time, toda a nossa equipe, que está aí inteiramente à disposição para poder suportar vocês, para poder assessorar vocês em qualquer dúvida com relação a esse ponto que é tão importante para que a gente consiga ter uma pecuária cada vez mais rentável e lucrativa.
Pois é, tá aí então. A pecuária digital também acontecendo no Brasil e, mais do que isso, a importância da aplicação dessa possibilidade na sua fazenda para obter melhores resultados, para obter maior eficiência e, com certeza, isso vai gerar mais dinheiro no bolso no final das contas. Luísa, obrigado pela participação. Volte sempre, Luísa.
Com certeza, a gente que agradece essa oportunidade. E vamos fazer essa pecuária, com certeza, referência mundial, que é, com certeza, a gente já está aí dentro dessas referências.
Show de bola. Obrigado, Luísa. Até a próxima. Está aí Luísa Mangusse, gerente de corte taurino da Alta, trazendo para a gente essa possibilidade ou essa ferramenta de comparação, né, de desempenho, principalmente quando a questão é aí a melhoria genética do seu rebanho. Muito bem, vamos prosseguir e hoje é dia do quadro Proteínas Animais e o nosso destaque é o peixe, mercado de peixes no Brasil, a piscicultura nacional que está de vento em popa. A gente vai ter mais informações na sequência, é só rodar a vinhetinha, daqui a pouco a gente traz as informações. Estamos de volta e para nos ajudar a entender esse tema melhor, está aqui comigo Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado por estar aqui com a gente no Pecuário e Mercado. Proteína animal, o peixe se destacando aí nesse segmento. A gente tem alguns números importantes do anuário que acabou de ser divulgado aí por vocês. Um crescimento de 9% na produção de pescado em 2024 e a tilápia ainda se destacando com um crescimento de 14% na produção e as exportações bombando. Seja bem-vindo, Francisco. Conta mais para a gente desse mercado e principalmente do potencial que a piscicultura tem na produção brasileira e principalmente no agronegócio brasileiro, meu caro.
Olá, primeiro obrigado aqui pelo convite, mais uma vez, estando aqui com vocês falando sobre peixe, e aí sobre a chamada, uma observação muito importante. Você falou de vento em popa, tem hora que o vento está em popa, mas tem hora que a água está na popa. Então é um negócio bastante dinâmico, mas está crescendo, isso que é importante para o agronegócio brasileiro.
Você está falando das importações, é isso?
Ah, das exportações é vento em popa, literalmente. E às vezes na produção interna tem água na popa, né? Ah. Aí tem que se espelhar.
Bom, então vamos pontuar as duas coisas, então, aproveitando aí a sua participação. Vamos lá para o vento em popa, então, Francisco. A produção está crescendo, as exportações também estão indo muito bem, é isso?
É, exatamente. Nós tivemos um crescimento bastante significativo da piscicultura no ano de 2024, praticamente 9,5%, mas a gente tem que levar em consideração que a tilapicultura hoje já representa praticamente 70% do tudo que a gente cultiva. E quando eu olho especificamente a tilapicultura no Brasil, são 11 anos consecutivos crescendo mais de 10% ao ano. Então, nós nunca tivemos uma série histórica de uma proteína no Brasil que tenha crescido 11 anos, mais de 10% ao ano. Isso é um resultado principalmente dos investimentos das empresas do setor e das oportunidades, não só no mercado interno, onde o produto tem crescido. Inclusive, essa semana nós estamos em período de quaresma, entrando aí já na Semana Santa, e vocês vão observar em todos os supermercados, todas as peixarias, a presença bastante significativa da tilápia, porque hoje, efetivamente, é o principal pescado mais consumido no Brasil e também é o principal pescado mais exportado pelo Brasil.
Agora, como é que se explica, Francisco, esse gosto, né, do brasileiro pelo peixe? Era um gosto que estava limitado por algum fator de preço, de repente, ou de falta de oferta no mercado e que agora começa a se deslanchar com o aumento da produção? O que está acontecendo? Qual que é a novidade que tem no mercado aí?
Bom, são vários motivos. Primeiro, durante muitos anos, a oferta maior de peixe era somente no litoral. Porque no litoral que tinha maior oferta, no interiorzão, não tinha peixe. Como a entrada da tilápia no negócio, principalmente com o business da tilápia, porque hoje a tilápia é uma commodity, da mesma forma que suíno, aves, soja, milho, ela é produzida em 90 países e comercializada em 140 países. Com a produção sistematizada da tilápia, as empresas puderam produzir e comercializar o produto dos mais diversos pontos de venda do Brasil. E aí isso começou a facilitar. Outro aspecto importante é que o produto da tilápia, que é o filé, é um produto sem espinha, um produto de sabor suave. Com isso, acabou caindo no gosto de todo brasileiro, seja do Rio Grande do Norte, seja do Rio Grande do Sul. E não só de todo brasileiro, mas do mundo inteiro. Aliás, a tilápia é o único peixe que é commodity no mundo. Os outros peixes também acabam sendo nichos. Né? Você tem o salmão, que é produzido praticamente em dois países do mundo, Chile e Noruega, e consumido em grande parte dos países, mas a tilápia ela é universal. E é um negócio que começou como business no Brasil há aproximadamente 10 anos. Antes a gente tinha, criava, mas não como negócio, muitas vezes como lazer ou porque gostava. Outro fator importante é a entrada das indústrias de frango, que produzem frango na produção de tilápia, começando inicialmente pelas cooperativas no Paraná, mas que hoje está se estendendo aí por todo o Brasil esse modelo de negócio.
Quando a gente olha aí para a produção crescente, como você disse, uma produção que tem um crescimento importante aí, consistente nos últimos 10 anos, a gente entende a evolução do setor. Mas você começou a nossa conversa falando de água na polpa. O que está atravancando, o que está preocupando o setor nesse momento aí, Francisco?
Bom, sempre a gente tem dois fatores importantes. Algumas atividades são, no nosso caso, duas. Primeiro, a questão de mercado. O mercado sempre é volátil, ele sobe e desce com uma velocidade muito grande. Mas esse não é um problema maior, porque a gente sabe que ele pesca. Agora, a grande dificuldade que a gente tem hoje são os regulatórios. A regulação tanto dos estados quanto da União. Você tem ideia, a piscicultura hoje, você tem que ter praticamente 13 autorizações, entre licenças e autorizações, dos mais diversos órgãos. É a atividade agropecuária mais controlada do Brasil, para se ter uma ideia. Quando eu produzo, eu tenho que informar minha produção para 4 entidades governamentais. Recentemente, a gente estava até brincando. A fabricação de munição para arma de fogo, o comércio de munição para arma de fogo, não tem o controle que tem a produção de peixe. Eu não sei o mal que isso provoca, porque os benefícios, eu sei, são bastantes.
Ou seja, você está reclamando da burocracia, mas como é que está essa discussão hoje, Francisco? Já tem a mobilização no Congresso, enfim, as entidades representativas do setor estão brigando por isso já? Como é que está evoluindo essa conversa?
Bom, esse é um trabalho do dia a dia, uma luta do dia a dia, não diminui. No final do ano passado, a gente conseguiu um avanço significativo, que foi a desburocratização de um documento, que se chama Certificado Sanitário Internacional, um acordo que nós fizemos juntamente com o MAPA e com a FDA dos Estados Unidos, e por isso que as exportações explodiram, demonstrando para o governo, demonstrando para a sociedade, que a desburocratização traz resultados extremamente positivos. Nós estamos agora com o Ministério da Pesca e Agricultura, esperávamos que iria ser um parceiro importante na desburocratização, mas infelizmente eles acabaram criando mais um documento que chama-se licença de aquicultor. Então, como diz assim, a briga não está fácil. todo mundo está querendo regular, todo mundo quer criar uma taxa para pegar dinheiro do setor.
Isso é bastante preocupante, até como um limitador de crescimento, né? Pelo que você está me contando, a produção poderia estar avançando até mais do que os atuais avanços registrados, Francisco?
Exatamente. Você pega um país que, desde o ano passado, a gente está tendo negociações entre o governo brasileiro e o governo do Vietnã para importar tilápia, e nós... eu estava falando que está tendo negociações nesse momento no Brasil, do governo brasileiro com o governo do Vietnã, para o governo brasileiro importar tilápia do Vietnã, e nós estivemos no Vietnã, ao invés de 13 licenças, ele tem uma licença só. Então, é muito mais burocratizado, a produção fica muito mais barata, muito mais fácil de produzir. E é isso que a gente tenta sensibilizar todo dia ao governo brasileiro. Se reduzir a burocracia, nós respondemos com aumento de produção, geração de emprego, geração de renda e, principalmente, produto mais barato para o consumidor na ponta.
Isso é importante, que você incrementa o consumo, dá a oportunidade do consumidor que ainda não tem acesso a essa proteína de conhecer e consumir essa proteína e, obviamente, sem considerar, né, a gente está falando só de mercado, mas sem considerar os benefícios para a saúde, que é o consumo aí, de peixes, né, Francisco?
Exatamente. É uma proteína extremamente nobre, o consumo per capita no Brasil é a metade da média do consumo per capita mundial, que significa que nós ingerimos muito pouco pescado, e é fundamental, porque alguns tipos de minerais, alguns tipos de vitaminas, a gente vai encontrar somente no pescado. E quem não consome tem que fazer suplementação, através de comprimido, de algum outro tipo de suplemento, para que tenha o seu bom desenvolvimento. Então, historicamente, a gente não tem essa tradição de consumir pescado, mas hoje a piscicultura, a tilapicultura, está dando essa oportunidade para o produtor e também, é lógico, para o consumidor de ter acesso a esse produto.
Muito bom. Francisco, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelos esclarecimentos. A gente está aqui aberto aí para levar essa discussão adiante. Fique à vontade para nos trazer todas as novidades aí do setor, tá bom?
Eu que agradeço, lembrando a todos, estamos no período de quaresma, semana que vem, Semana Santa, hora de consumir mais peixe, hora de consumir peixe de cultivo, tilápia e tambaqui.
Aumenta muito o consumo nessa época, Francisco?
Em algumas regiões chega a mais de 100%, a média nacional é de 30%.
Puxa vida, que bom. Vamos comer peixe então. Obrigado, Francisco, um abraço, até a próxima. Muito bem. Tá aí, então, um pouquinho de mais uma proteína que o Brasil vem se destacando, que o Brasil vem trazendo aí para oferecer à própria população e também para exportação, como bem colocou o Francisco, ainda sofrendo por alguns processos burocráticos que precisam ser destravados. Mas, aos pouquinhos, a gente vai consolidando esse novo mercado. Muito bem, a gente está chegando ao fim de mais uma edição do Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua participação e audiência. Claro, lembro a vocês que o programa é veiculado pela TV Notícias Agrícolas de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã e também pelo site, pelo canal oficial do YouTube aqui do Notícias Agrícolas. Então, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã é dia de potencial das raças, mais uma raça nova aqui sendo apresentada para vocês. Grande abraço, a gente se vê no Pecuário e Mercado dessa sexta-feira.